Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.
Estamos de volta com o Cultucada e eu abro esse bloco fazendo um convite para vocês, porque tá frio, né, minha gente? Muito, 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 muito frio nessa terra. Então, abro aqui o programa falando que se você tem roupas de inverno no seu guarda-roupa que você não usa, doe-as, por favor. E aí aproveito também para vocês lerem, entenderem um pouquinho sobre a situação que nossa cidade se encontra. Acesse lá os nossos parceiros, o Expresso Curitiba, tem uma matéria incrível sobre o gás nas alturas e madeira no fogão, que é o fogão a lenha, que é uma solução para a fome, para manter as famílias que estão na extrema pobreza aquecidas. Tem um projeto de doação desses fogões, então eu falo com vocês, por favor, acessem lá os nossos parceiros, o Expresso Curitiba, .com.br e saiba mais. Saulo, seguimos aqui, é só um recadinho breve, lembrar que está frio demais, as pessoas precisam de nós, que temos legal. Um pouquinho mais de privilégios, né? Quais desses projetos aí, conta um pouco para nós desses projetos que foram paridos pelos seus processos de escrita criativa.
Que legal. Então, teve um que eu já tinha pré-iniciado, assim, que é o Ensaios Cotidianos de um Olho, né? É quase que ele é um fragmento, assim, um filamento do disco Olho, né? Então, Ensaios Cotidianos de um Olho, eu comecei escrevendo porque eu via uma cena ou vivia aquele acontecimento. Então, tudo que eu vi ou vivi, eu escrevi durante um bom tempo, né? Então, isso foi entrando de 2019 a 2020, assim. Aí, beleza, escrevi algumas crônicas, poesias, textos e afins. E chegou um momento que eu fiz um curso de escrita criativa com a Julie Funk, né? Aprendendo algumas técnicas lá também. E aí eu me propus a um mês fazer aquilo de escrever toda manhã. E nesse processo, agora a gente levantou um projeto, eu e o Cristiano Vaz, que é um diretor de cinema, a gente escreveu o projeto Umbilical, né? Que são três curtas-metragens com textos meus e com atuação minha daí também. Aí nesse bolo a gente vai ver para compor uma trilha sonora, chamar o Gustavão, e é muito massa, assim. É um outro canal que eu tenho, assim, que quero muito desenvolver mais, assim. Não lancei nada com texto, né, e tal, assim. Eu acho que, assim, eu não sou escritor, né, não, a minha pretensão não é ser escritor, mas eu gostaria de lançar alguma coisa, né, nesse mundo, assim, da escrita. Escrevi muito texto já, e eu tive um incentivo de peso, que é a Fátima Ortiz, né? Uhum. Né, leu meus textos, ouviu os meus textos e falou: Saulo, você tem que escrever, você não pode parar de escrever. E na época ela estava fazendo mestrado em teoria literária, e sabe o que eu fazia? Eu pegava o texto, gravava um áudio, enviava para poucas pessoas ali do meu núcleo de WhatsApp. Tipo, enviava, assim, e uma delas era a Fátima. E a Fátima falou, e ela estava fazendo esse mestrado em teoria literária, e tinha uma matéria lá que era tecnologia, literatura e tecnologia. Ela mostrou para os professores, ó, outro meio que... Aí a gente entra no podcast, né? Faz um podcast. Que ainda também, olha lá, tô louco pra lançar tô afinzaço de lançar um podcast com as poesias e com uma trilha sonora minimalista, assim. Isso também tá na manga dos projetos. Então, já engatei aqui, falei da escrita criativa, já pegou aqui, já fui pra, né, para podcast, eu fui para música de novo, né? Então por isso que eu falo, esse entrelaçamento. E assim, eu não quero parar, né? Não quero. É aquilo que está escrito ali.
Né?
É impossível fugir. Não quero fugir. Eu já fugi muito, sabe?
Sim. E você tem um pouco, hoje eu tava ouvindo muitos podcasts sobre tomadas de decisão, o empreendedorismo criativo, quanto os empreendedores criativos estão exaustos, né? Nessa pandemia, porque a gente meio que tá trabalhando, não sabe mais o que é trabalho, o que é vida, né? Você, Saulo, né, pessoa física, não a pessoa jurídica, tá, você sente que às vezes o trabalho é uma fuga, assim, ou que ele te sufoca em algum momento?
Tem momento que ele sufoca, tem momento que ele sufoca, né? Acho que as pessoas confundem às vezes, né, isso do artista que tá sempre e não é isso, né? Até tipo, eu tô com um trabalho para fazer que eu tive que mais assim estressar a mente para entender como que eu ia resolver isso no meio de uma pandemia, né? Então, mas estressou assim, estressou bonito, né? Mas eu também tenho um botãozinho, sabe? Eu tenho um botãozinho ligado, Mi. Não sei se pode falar esse botãozinho aqui.
Temos o mais livre. É do FDS agora, nos termos cringe. É o FDS deles, que a gente chama de final de semana.
É, então eu tenho um botãozinho, às vezes, do foda-se. Eu tenho esse botãozinho ligado que, tipo, eu vou dar um tempo aqui, vou ficar na minha, vou dormir, vou parar, vou tomar um vinho, vou tomar uma cerveja, vou caminhar, gosto muito da caminhada. Né? E não faço na hora que está muito, está demais assim, uhum. Né? então até você trazendo esse assunto, é um assunto que eu tenho que me cuidar muito assim, porque como eu tenho muito, né, tem esse multi aí transitando entre o corpo e mente do Saulo, às vezes é complicado, às vezes é desafiador, né? Às vezes, na verdade, é bem desafiador. Eu falei pra você, já sempre falo que às vezes eu queria ser tipo, uma coisa só, saca?
Uhum.
É só isso. Tipo, por exemplo, o cara é só ator, ele não é professor de teatro e faz trilha sonora pro teatro e tá em ator em cena, sabe? Não, eu queria ser só um ator. Muitas vezes eu falava, nossa, os atores chegam no ensaio com o seu texto e sua roupa de troca e vai para o ensaio com seu texto. O Saulo chega com o texto, com o violão, com o pedestal, com o microfone, com a caixa, com o pedal, com o burro, com o surdo, com o carrom, com o djembe, né?
Uhum.
Aí
tá
o Saulo vindo assim. Aí o Saulo tem que compor para a cena, dirigir a cena. Eu acho lindo isso, né? Só tô falando que tem que tomar cuidado, né? Ele tem que dirigir a cena, tem que ser dirigido pelo diretor-geral, né?
Uhum.
Decorar o texto e a música. Então é muito, é complexo assim. É doido ser eu.
Você também, além de ator, você é um grande curioso, né? E pesquisa muito sobre o mercado, né? Da inovação, da criatividade, atualidade, né? Do empreendedorismo. Você também estuda muito aí sobre o brand, como que estão rolando as redes e tal. Estamos nessa era, né? Do multitasks, multi skills, enfim, é. Né, você tem que, uhum. É venerado e acelerado e dito pelo mercado que sim, é isso aí, você tem que ser essa máquina.
Essa máquina, né? Habilidosa. Essa máquina habilidosa.
Essa máquina habilidosa. Você, como, daí eu quero a tua opinião, como essa pessoa que pesquisa também, que é curiosa e que é multitalentos, como que você enxerga assim, isso, essa coisa do cansaço, né? Eu sempre cito e vou citar de novo Sociedade do Cansaço, que é um livro incrível. O que você acha que o futuro nos espera? Assim, o que você sente sobre isso? De como que a gente vai estar daqui a pouco com essas necessidades, desses talentos todos que você tem que colocar, mas como que você enxerga o futuro? Tanto para os criativos quanto para os multitalentos.
Boa pergunta, Mi. É, então, eu li, sei lá, muito tempo atrás, né? Eu não tenho certeza da data, mas sei lá, 2015, 2016, eu li um artigo sobre criatividade que dizia que os artistas e os criativos era uma chamada, assim, né? E eles que vão dominar o mercado, o mundo, né? E aí eu fiquei, nossa, é isso? Alguém me entendeu, né? Alguém me entendeu. É, e eu sempre achei, de certa forma, que a criatividade em algum momento ia me salvar. O ser criativo que o Saulo é ia me salvar. Eu também não sou o mais criativo do mundo, não, né? Eu tô falando, mas eu uso dela pra me salvar mesmo. É, e eu li nessa matéria que grandes marcas, grandes empresas iriam contratar os artistas para solucionar problemas não, de certa forma, problemas, né? Problemas de direção de arte, de marketing, de possibilidades. E isso acontece, isso está acontecendo muito, né? Acontece muito, só pegar a Anitta aí, né? A Anitta é... Né, claro que ela é lá do topo da cadeia, né? Mas agora ela está com a Nubank, eu acho, né? Foi chamada para estar na Nubank. Mas ela é uma referência que todo mundo possa conhecer, assim, gigantesca. Ela é uma. Aí entram os influencers, né? Que são chamados de influencers. Mas eles têm multitalentos, né? Câmera, vídeo, fotografia, texto, né? Copyright, e aí vai. E a criatividade de mostrar esse produto, que não é mais só na televisão, no formato que todo mundo estava acostumado, né? Como que fotografa esse produto, que trilha sonora que esse produto tem que ter, qual que é a forma de comunicar, né, criativamente. Tem muita gente massa. Você abriu o Instagram, procurar ali uma galera, eu falei, nossa, tipo, eu até, quando eu olho uns desses assim, eu falo, pô, eu não sou criativo coisa nenhuma, deixa eu me inspirar aqui, porque, né, tô ficando para trás aqui, né? Então eu vejo que o futuro é dessa skills, é habilidoso. Assim, eu acho que não dá para ser só mais aquela função apenas, assim. Eu acho que precisa abrir esse leque, assim. Eu acho que cada vez mais a criatividade vai entrar nas empresas grandes, assim, não só relacionadas ao mercado da cultura, da arte, assim. Para mim é fato, assim. Tanto é que, agora eu vou falar mais uma coisa que eu ia falar, pelo amor de Deus, não é verdade. Eu faço algumas direções de artes para alguns Instagrams que não são relacionados à cultura, ao teatro, à música, né? Então eu crio ideias e sugestões para empresas que querem se mostrar no Instagram. Olha que louco.
Sim, tá em um grande nicho de mercado também, né? Porque a gente tá, você falou, né, dos editais, quem ouve, né, você falar dos editais que surgiram ano passado, dos editais que rolaram e que estão ainda acontecendo, pensa que, meu Deus, eles estão ali nadando na facilidade, né? E o mercado da arte tá, a gente tá sofrendo aí um cancelamento. Rio de nervoso, inclusive, porque artistas e trabalhadores da cultura sofrem um cancelamento desde que esse desgoverno entrou, né? Desde que, na verdade, antes, assim, já vinha sofrendo um desaceleramento, mas, assim, a cultura foi totalmente cancelada, né? O investimento caindo, assim, olha, muito poucos editais, então não dá mais para viver. A gente precisa realmente repensar a forma de apresentar o trabalho artístico, né?
Nesse sentido,
e esse é um filete de mercado, as redes sociais. De fato, é um filete de mercado. E você, Saulo, além dessas redes sociais, de estar ali no Instagram, você descobre várias redes. Por exemplo, eu lembro que você falou na última entrevista que a gente fez aqui, que foi antes do boom pandêmico, também do boom TikTok, né? Você falou, olhem para essa rede porque ela vai ser muito sucesso. Quais outras redes aí você vê nascendo que podem ser tendência para um futuro próximo?
Ah, então, eu acho que, na verdade, ela já existe e ela é maravilhosa, essa rede social, né? Ela é maravilhosa, que é o Pinterest, né? Então, ela já é gigante, né? Mas não é tão... não é todo mundo que tem, que usa, né?
Entende como funciona.
É, o Pinterest vai dar um outro boom aí. Ele já é assim, né? Mas o TikTok foi muito, né? Nasceu e pá, explodiu, né? O TikTok. Tem aí os TikToks da vida, né? E o Pinterest é um outro, assim, pra tudo. Muito doido.
É, eu acho que o TikTok, na verdade, ele acabou unindo gerações, né? Ele deu uma colada nas gerações. A tal da geração... os cringe agora, que somos nós, os millennials, é. E a geração Z, tudo se juntou ali no TikTok. Mas eu ainda sou, me sinto essa tiazona.
É.
nesse lugar.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.